Fala, doutor!
Nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta Thaís Vicente. Vamos abordar alguns temas comuns, né? Se você tem dúvidas, vamos abordar, por exemplo, né, sobre a fibromialgia, né, que é uma doença que está afetando muita gente. Então, se você tem dúvidas, pode ligar para o 3838-1213 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 99956-1213. Pode deixar sua pergunta, seu áudio, para a doutora Thaís Vicente responder a sua dúvida. Thaís, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Michele. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Um tempinho já que você não aparecia por aqui.
A correria, mas vamos embora.
É verdade, vamos embora. Vamos começar falando sobre fibromialgia, porque nós estávamos conversando aqui nos bastidores e você falava que é uma doença nova, mas que já afeta muitos brasileiros.
Sim. Eu sou formada há 10 anos. E na faculdade a gente viu alguma coisa de fibromialgia, porque era uma doença que estava começando a ascender. Como é uma doença difícil de diagnosticar com exames, ela é muito mais relatada verbalmente pelo paciente, então é considerada uma doença dos últimos 10 anos, uma doença recente.
Mas que tem atingido aí muita gente. Quais são os principais sintomas, Thaís?
Olha, o principal sintoma de quem tem fibromialgia é dor no corpo todo. E uma característica dela, mialgia, algia é dor, mio é muscular. E fibra é de fibra, é dor na fibra muscular, certo? Então, ela causa aqueles nozinhos de tensão, que a gente chama de trigger points, né? No corpo inteiro. E ela é bilateral, dá nos dois lados do pescoço, nos dois lados do ombro, por trás do cotovelo, no punho, pode dar por trás do joelho, próximo ao pé, na coluna tem vários pontos. Não necessariamente você tem todos, mas a gente já pode diagnosticar como fibromialgia se você tiver pelo menos entre 9 a 11 pontos bilaterais, né? Já é um critério da gente pensar que você pode estar com fibromialgia.
Se são critérios, como é que eu tenho certeza que eu tenho fibromialgia? Os exames que eu posso fazer, né?
Bom, algumas pessoas indicam ir ao neurologista, ou a um reumatologista, ou a um ortopedista, né? Uhum. Até para o médico, para você achar um médico ideal, fica um pouquinho complicado, mas esses três médicos, eles podem, de fato, ajudar. Ressonância, tomografia, raio-x, não vê, porque é uma doença muscular, né? Então, é mais no exame clínico, é o que você vai relatar ao seu médico, que vai te dizer se você tá ou não. Algumas perguntas eu faço de praxe, assim, pro paciente, né? Como é que tá a cabecinha? Se passou por algum episódio de problema nos anos anteriores? Como é que tá a noite de sono? A princípio, a fibromialgia, ela era associada com sono, né? A pessoa que não consegue chegar ao sono profundo, que é o sono REM, ela acorda com dor muscular. Todos nós precisamos dormir e chegar ao sono profundo para a gente ser restaurado, ser renovado para o outro dia. Então, ela também é conceituada como uma doença relacionada ao sono. Mas, com o passar do tempo, a gente descobriu também que tem pessoas que dormem bem e têm fibromialgia. Então, fibromialgia ainda é uma doença em estudo.
Então, Thaís, é aquela doença que mexe com o físico, emocional e também está diretamente relacionada ao dia a dia do paciente.
Dia-a-dia.
Porque mexe no trabalho, você não vai ter um dia bem, você não vai produzir.
Justo,
legal.
Justamente. Eu faço bastante curso e o último curso que eu fiz foi de quiropraxia. E o professor, ele conceituou como sendo uma doença da alma. Né? Então, se você não está bem lá dentro, você transfere isso para o teu corpo. E a gente percebe que nossa geração é a geração que corre demais, que trabalha demais, que tem responsabilidade demais, a gente não vive. Por isso que surgem essas doenças.
É verdade. Até para almoçar, a gente às vezes é em pé, correndo. Justo. E já para voltar para a atividade do dia a dia. Me fala sobre os tratamentos, né? As pessoas que têm esses sintomas, que têm fibromialgia, quais são os principais tratamentos?
Olha, fisioterapia, eu acho que a fisioterapia convencional, eu acho não, eu tenho certeza, ela não resolve, né? Porque a gente não vai tratar só um local. Quem tem fibromialgia sente dor no corpo inteiro. Então, existem algumas técnicas que a gente pode aliviar bastante os sintomas. Eu tenho pacientes que vivem muito bem com a fibromialgia, têm crises bem afastadas, bem distantes, né? E assim, os melhores tratamentos são hidroterapia na piscina aquecida. Esse daí é maravilhoso, né? Só o fato de você entrar numa água quentinha, o corpo inteiro você já relaxa. Se você puder fazer uma hidromassagem, massagem dentro da água, com água quentinha. E a água quente, ela relaxa ao ponto de melhorar o teu sono também, né? Acupuntura é muito bom. Terapia manual, osteopatia, quiropraxia são técnicas muito boas também, porque a gente consegue trabalhar o indivíduo como um todo, né? A acupuntura também não trabalha só a dor, trabalha a questão do sono, da ansiedade, tudo que está relacionado à doença. E é óbvio, procurar um médico para ver a questão medicamentosa, né? Relaxantes musculares, enfim. Aí é individual, cada pessoa precisa de uma medicação específica. Então é importante que, além de procurar o fisioterapeuta, procure um ortopedista, um reumatologista, um neurologista, para que eles possam orientar essa medicação.
Então, no caso, você ter uma equipe que possa lhe acompanhar,
justamente,
né? Multidisciplinar.
E, Michelle, uma coisa muito importante. As pessoas acham que, por estarem sentindo dor, não devem se exercitar. Existem doenças que você tem que repousar. E existem doenças que você precisa aquecer seu corpo para não sentir elas. E a fibromialgia é uma delas. Então, assim, cada vez mais os estudos apontam que atividade física reduz muito as dores.
Era isso que eu ia te perguntar. No caso de quem sente muitas dores, ela pode praticar uma atividade física mais pesada, uma musculação, frequentar academias?
Pode, mas no seu tempo. Se eu estou em crise, se eu estou com a fibromialgia agora, naquele momento crítico, sentindo muita dor, eu primeiro vou fazer o que eu te falei, as terapias alternativas, fisioterapia, bastante alongamento. Uma boa dica é Pilates. Eu tenho muitas alunas que fazem Pilates comigo que têm fibromialgia, muitas e muitas, né? Então, você pode fazer o Pilates para o resto da vida, ou então a indica assim, ó, vamos começar com Pilates. Quando você estiver bem, academia. Quem puder fazer as duas coisas, melhor ainda, porque alongamento é importante e fortalecer, aquecer a musculatura. Quando você sai da crise, do momento de dor, dançar, fazer aula de hidroginástica, fazer uma aula de zumba, enfim, né? Tudo isso faz bem, porque trabalha a cabeça, né? E trabalha o corpo. Então, se engana que em todas as doenças a gente deve repousar. Por isso que eu digo, procure orientação. O que é que, na sua doença, o que é que você precisa fazer? Né?
Muito bem, já tem ouvinte falando aqui no zap, vamos ouvir.
Boa tarde, Michelle, Thaís. Meu nome é Marlene, moro aqui de Santo Antônio 2. Há quase um mês, eu comecei a sentir uma dor lombar. Pensei que era meu rins. Mas aí, esta dor começou descendo na perna. E agora ela desce e sobe, fica na canela, depois fica na coxa e depois sobe até a lombar. E eu passei no médico e ele me falou que era nervo ciático. É esse mesmo problema aí que a senhora está falando?
É, sim. Como eu falei, a fibromialgia, ela é bilateral. Né? Geralmente ela dá no corpo inteiro bilateralmente. Esse quadro dela é um quadro típico de ciatalgia, que é um nervinho que sai lá da lombar, passa por dentro do bumbum e desce para a perna. Tem alguns outros nervos, o obturador, que ele vai para frente da coxa, então a gente também tem que saber se é ciático mesmo, mas geralmente essas dores que irradiam para o membro é porque tem alguma coisa pinçando o nervo. O ciático, ele pode ser pinçado tanto lá em cima na coluna por uma hérnia de disco, um osteófito, que são os bicos de papagaio, ou então você está com desvio na coluna, está pinçando o nervo, ou ele pode ser pinçado lá no bumbum por um músculo bem pequenininho chamado piriforme, que só alongando ele, tirando a tensão, você já consegue eliminar essa dor no ciático. Então, se você tem ciatalgia, tem que descobrir aonde que está havendo essa compressão do nervo ciático para poder tratar. Tem tratamento, é muito mais fácil de tratar do que a própria fibromialgia. Né? Com fisioterapia convencional, a gente consegue tratar. E assim, não é o fim do mundo, mas é uma doença que pode evoluir, então a gente tem que tratar logo.
A questão, você falou tratar, gente, é possível prevenir algumas doenças, né? Você sentir menos dores com a fisioterapia preventiva, é possível isso?
É possível, assim, Michelle, eu fico muito feliz porque a fisioterapia tem crescido e tem ganhado seu valor, né? Antigamente a fisioterapia ela era só reabilitação. Hoje em dia a gente não se trata só como um reabilitador, a gente promove qualidade de vida. Então tem muitas técnicas, muitos exercícios que a gente pode passar para prevenir esses problemas. A própria fibromialgia, como ela é tendenciosa de muita gente ter, se a gente trabalha alongamento, se a gente trabalha fortalecimento e trabalha a mente do indivíduo antes, dificilmente ele vai ter aquela patologia, né? Então, assim, vem crescido até mesmo nas unidades de saúde aqui no município. Tem muito serviço que a gente pode fazer de graça, né? Tem muita coisa que é paga, que é muito bom, mas a gente também não pode ter a desculpa que não tem o que fazer. Porque nós temos outros serviços, é só procurar a orientação do seu médico, do médico do município, que vai ter alguma maneira da gente prevenir esses problemas.
É, falando ainda da fibromialgia, ela pode desencadear outras doenças mais graves no paciente ou não?
Olha, a fibromialgia, ela é dor muscular. Ela pode desencadear mais, Michele, problemas na nossa cabeça do que físicos, né? É, por exemplo, uma fibromialgia não vai me causar uma hérnia de disco, não vai me causar uma artrose, uma artrite, não vai, né? Mas ela pode causar depressão, ela pode gerar muita tristeza, porque você vive o tempo inteiro sentindo dor, né? E aí você pode se acomodar, ficar acamado, gerar uma fraqueza muscular. Agora tem outro detalhe, Michele. Existe uma linha de estudo que fala que a fibromialgia ela também pode estar relacionada com a substância liberada pelo intestino. Veja que legal, são os novos estudos. E que se a gente manipula e trata o intestino daquele indivíduo, ele pode melhorar da fibromialgia. É muito comum pessoas que têm fibromialgia relatar algum problema intestinal. Ou constipação ou diarreia sempre. Né? O pessoal que tem intolerância à lactose, tem muita gente que está associada à fibromialgia. Então, a fibromialgia está sendo muito estudada e até essa vertente do intestino, que o nosso corpo ele é uma máquina interligada. Se uma vértebra minha lá de cima, ela gira um pouquinho, eu dei um jeito, como a gente diz, eu posso ter uma gastrite, porque o mesmo nervo que inerva aquela vértebra, inerva meu estômago. Então, aquele problema lá em cima me gera um problema lá no meu estômago. A mesma coisa é intestino. Se eu tiver um problema numa vértebra torácica que tenha relação com o intestino, eu posso ter uma gama de problemas. Então, a fibromialgia também está relacionada, às vezes, com problema intestinal. Então, o que é que eu posso fazer para prevenir se eu tenho problema no intestino? Tratar meu problema intestinal. É tratar minha diarreia, comer melhor para o meu cocô amolecer mais. É interessante como tem essa relação.
É, isso aí, a gente, é muito comum você observar as mulheres reclamando de intestino preso, né, que está toda inchada, que não consegue comer, se alimentar direito, tudo que come parece que faz mal, nada está bem. Tem telefone, Tony? Tem pergunta? Então vamos logo para o telefone, depois a gente concluir essa questão. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Silvânia.
Silvânia? É. Giovânia, tem dúvida com a pergunta?
A pergunta, eu queria perguntar para a doutora, é que eu estou sentindo uma dor no cotovelo, o ossinho está crescido, e eu queria saber se é esse problema que ela está citando.
Ok. Muito provavelmente você está com algum processozinho de reumatismo, né? Precisa ir ao reumatologista, porque como é só em um cotovelo, não é? Como eu falei, a questão da fibromialgia ela é bilateral e é em mais de um ponto no corpo. Como é muito específico no cotovelo, ela pode estar com reumatismo ou com epicondilite, que é uma inflamação num ossinho lá, é o local onde se inserem alguns tendões no epicôndilo. Do húmero da gente, que na articulação do cotovelo a gente tem a rádio, o rádio, a ulna e o húmero. São os três ossos que formam a articulação do cotovelo e lá por trás o olecrano. Qualquer estrutura dessa pode inflamar, ter uma tendinite, né? E aí gerar esse tipo de edema e de dor. E pode ser também que ela tenha uma tendência a ter artrite ou ter artrose. Cotovelo é muito difícil, artrose. Uhum. É mais comum ter o que eu falei, né? Epicondilite, tem o cotovelo do tenista, né? Que a gente coloca esses apelidos para o paciente entender melhor. Então, pode ser uma dessas vertentes, mas fibromialgia não.
Voltando ao que eu ia te perguntar, mulheres, elas sofrem mais com fibromialgia pelo fato de ficarem mais tempo com o intestino preso, não se alimentarem bem, enfim, é mais comum entre as mulheres?
É muito mais comum entre as mulheres. Para te falar a verdade, eu só atendi até hoje um paciente com fibromialgia, um paciente homem. Eu tenho 10 anos já de profissão e sempre eu tenho pacientes mulheres com fibromialgia. É que nem a questão do câncer de mama, né? Uhum. Atinge mais mulheres. Pode atingir homem também, mas atinge mais as mulheres. Eu acho que justamente por isso, o nosso organismo... E a mulher é muito cabeça. A gente mistura razão e emoção. Isso. Além do corre-corre do dia a dia, tem essa questão toda da mulher, né? Nós somos mães trabalhadoras e guerreiras e enfim...
Somos mulheres.
Sabe, somos mulheres. Então, como é uma doença muito relacionada a tudo isso, ao hormônio, à cabeça, à correria, ao bom humor, ao estresse, né? Então, a mulher ela é mais afetada.
Mais um problema, né?
Mais um, meu Deus.
Vamos pro telefone. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Lourival Mendes. Eu queria fazer uma pergunta à doutora.
Pode falar, Lourival.
É porque os ossos dos meus cotovelhos estão crescendo. O que será que pode ser isso?
É o que eu falei agora há pouco, né? Não é fibromialgia. É importante o senhor procurar um reumatologista o mais rápido possível, porque isso é sintoma de reumatismo. O reumatismo, ele tem as divisões, né? Artrite, artrose e algumas outras. Então, possivelmente, não é apenas uma inflamação, porque quando é de um lado só, pode ser que seja só inflamação. Como é dos dois lados, está mais característico de ser reumatismo, então é importante ele procurar um reumatologista para tratar.
Vamos aqui para o Zap, tem ouvinte falando, diga.
Fala, Michelle. Ah, a questão que eu estou vendo...
Opa, cadê você do Zap? Tem pergunta?
Na região da Portuguesa.
Vou adiantar aqui um pouquinho, acho que a pessoa só gravou. Tem telefone? Então vamos lá, alô do telefone, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui é Marluce, aqui do sítio Lagedo.
Diz Marluce.
Ô, Michelle, eu gostaria de saber da doutora se esses problemas causam mais em gente idoso ou gente novo.
A idade, né, que você pode ter fibromialgia.
Atinge mais pessoas jovens e de média idade. Idoso também pode ter. Mas eu acredito que é uma doença da nossa geração. Essa geração dos 25 até os 50 é uma geração que está sendo muito mais forte. É essa geração, né, que nasceu entre 80, 90, que vem nessa correria de vida, é a que mais está sendo afetada pela fibromialgia. Não que o idoso não possa ter, pode sim. É claro que pode, mas a grande maioria são os de média idade.
Boa tarde, Michelle. Parabenizo pelo ótimo programa. Um grande beijo para a nossa profissional Thaís, né? E super recomendo os trabalhos. É uma ótima profissional, é a Luciene.
Ô, Lu, obrigada.
A Leonilda está dizendo que sente tudo o que você falou, Thaís.
Jesus. Vá se tratar, Leonilda.
Tem que se tratar, que né? Porque tratar. Você viver com dor, né?
Não é dá. Terrível. Tem tratamento para fibromialgia, gente. Tem como aliviar os sintomas.
Boa tarde, é Liliane do Sítio Jardim. Tenho lúpus e síndrome de Sjögren, é isso mesmo? Tenho cansaço e formigamento nas mãos associados a dores também. Pode ser fibromialgia?
O lúpus, ele tem muito desses sintomas. Ela pode estar só com os sintomas do lúpus ou então associada ao lúpus ter fibromialgia. Né? Então, é uma pessoa que precisa de um cuidado redobrado. E só uma observação, Michelle. Esse tipo de doença é uma doença que as pessoas não veem. Elas não olham para você e veem. Então, as pessoas não acreditam que você tem essa doença. E isso é uma dificuldade grande. Porque quem tem fibromialgia tem mau humor, né? Muitas vezes fica carrancudo, para baixo. Nem sempre é mau humor, é uma pessoa triste, para baixo, porque está com dor o tempo inteiro. E o familiar não entende, a pessoa que trabalha com aquela pessoa não entende, porque não vê. Então, a gente precisa respeitar mais quem tem esses diagnósticos. E outra dica, quem tem fibromialgia, se trate. Quando estiver tratando, tire ela da boca. Se a gente ficar, eu tenho fibromialgia, ai, eu tô com dor, ai, eu tô com... Ela é relacionada à nossa mente. Tudo que a gente faz, a gente transfere para o cérebro e o cérebro para o corpo. Então, a gente precisa diagnosticar, tratar e esquecer um pouquinho da fibromialgia.
Vamos aqui para o Zap, diga você.
Boa tarde, Michele. Queria fazer uma pergunta à doutora. Minha esposa está sentindo muita dor na região da poupança, puxando para a perna, e três dedos do pé dela estão ficando dormente com frequência. E fomos agora há pouco ao oftalmologista. Ela falou que o problema de visão dela vai ser provavelmente ou artrite, ou que a gente passasse um reumatologista para ver o que é. Que ela acha que vai estar relacionado o problema de vista dela com o problema de nervo. Isso é possível, doutora?
É super possível, é o que eu falei. O nosso corpo, ele é interligado. Se eu tenho um problema na coluna, ele pode refletir em qualquer órgão, inclusive no da visão. Né? A nossa coluna, ela é a proteção do nosso sistema nervoso. Através da coluna desce a medula. A medula manda informação nervosa para todos os nossos órgãos e tecidos. Da mesma maneira que se a gente recebe um estímulo de fora, o nosso organismo vai mandar para a coluna e ela vai mandar para o cérebro esse estímulo. E isso funciona o tempo inteiro. Então, eu posso ter um problema de reumatismo que está afetando minha visão. E essa característica que ele falou de dor no glúteo é bem parecido com a ciatalgia que a senhora falou anteriormente, né? Aquela dor que desce pode gerar dormência, formigamento, sensação de queimação, fraqueza, de repente você está andando e cai. São vários sintomas, então ela é uma paciente que deveria passar por um exame mais detalhado da coluna, porque possivelmente não só a lombar dela, mas a região cervical, já que a vista está sendo, né?
Uhum.
Afetada, então possivelmente ela tenha também alguma coisa mais para cima.
Mais um participante aqui, diga você do Zap.
Oi, Michele, boa tarde a você e à doutora. Michele, eu sou Cirlei de Brotas. A minha mãe, foi descoberto que minha mãe tem problema de osteoporose. Ela estava sentindo uma dor embaixo dos pés, sem poder andar, nos dois. Aí o reumatologista descobriu que ela está com esporão de galo no pé. Aqueles esporão enorme que dói. Aí passam as aplicações para ela fazer, que já está marcada. E passou uma medicação, porque esse problema no pé de esporão estava prejudicando a circulação dela, prejudicando todo o corpo. Aí eu vi a doutora falando agora que algum problema assim nos ossos pode prejudicar o estômago. Depois que ela está tomando a medicação, ela tá se sentindo muito mal. Pode ser a medicação que ela está tomando, porque até o dia 16 ela tem que continuar nessa medicação para desinflamar o pé, para poder ela fazer as aplicações. E também perguntar à doutora se ela acha que com várias aplicações que vai fazer ela melhorar desse esporão, porque ele disse que operar não adianta, então ela tem que fazer umas aplicações nesse problema do pé para ver se ela tem uma melhora. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Veja se ela pode me ajudar.
E aí, Thaís?
Olha só, é muito comum remédios para problemas nos ossos, eles darem uma crisezinha de gastrite, inflamar o estômago, né? Então, é importante ela comunicar ao médico para que ele ou mude a medicação ou passe uma medicação para o estômago dela. Ele não está errado em medicá-la, né? Mas tem essa possibilidade ou de mudar ou dela tomar alguma medicação para o estômago também, enquanto está tomando o remédio para o esporão. As aplicações, elas geram um alívio muito grande para quem tem esporão. De fato, fazer a cirurgia não adianta porque é tendencioso dele voltar. Então, do que adianta eu passar por um pequeno risco de cirurgia, que todas elas têm, né? E depois o problema voltar. Uma coisa legal para ela fazer é alongamento. Eu não gosto muito de mandar ninguém pesquisar em rede social, né? Eu gosto de explicar pessoalmente os exercícios. Mas esporão de calcâneo são alongamentos simples. Se você colocar no Google alongamento para melhorar esporão de calcâneo, vai ter os alongamentos lá. É importante que no alongamento você passe pelo menos 20 segundos naquele alongamento e repita. Se você fizer só uma puxadinha, você não está alongando de fato. Eu digo no mínimo 20 segundos, mas deve ser entre 20 e 30, certo? E assim, a sandália, o calçado que a pessoa usa, ele é um grande provocador de esporão, né? A gente usa muito calçado errado. Deveríamos todos nós usar sapato do tipo Anabela. né? Hoje no mercado estão até fazendo uns mais bonitos, porque está sendo muito procurado. Rasteirinha é terrível, sapatilha é terrível para quem tem esporão. Salto alto também, então tem que ser uma coisa intermediária que não gere uma sobrecarga na fáscia do pé. A fáscia do pé, ela fica por baixo do pé, tem muita gente tendo fasciite, inflamação embaixo do pé, né? E tudo isso pode vir do esporão de calcâneo, pode levar o esporão de calcâneo. Então a gente pode prevenir simplesmente mudando o calçado, né? Então quem está com fasciite plantar, quem está com esporão, vamos alongar. O alongamento ajuda 50% a melhorar.
Boa tarde, estou ouvindo o programa, adorando a aula sobre saúde, parabéns a todos. Vilma Lúcia, do sítio Curisco. Tem mais uma participação por telefone. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Michelle.
Quem fala?
Sebastiana.
Diga, Sebastiana.
Ô, Michelle, é porque ela falando de dor, eu sinto muita dor no corpo, nas pernas, assim, nesses ossos das pernas. Quando eu tô cuidando, até desaparece. Mas quando eu paro, que esfria, continua tudo. Eu me deito com dor, amanheço com dor. E quando eu tô cuidando, enquanto o corpo tá quente, eu nem sinto tanto. Aí quando eu paro de novo, eu sinto cãibra nos dedos. Então parece que tudo tem a ver com essa dor que ela disse, viu? Tá bom?
Tem tudo pra ser, Thaís.
Muito, é bem parecido. Mas tem algumas doenças reumatológicas que também aliviam quando a gente mexe mais. A artrose é uma delas, né? Inclusive, é aquela questão que eu te disse. A artrose é um tipo de patologia que a gente não deve parar de movimentar. Agora, é um movimento saudável, é um movimento correto, é um movimento orientado. A gente não vai sair aí com artrose subindo, descendo escada, pegando peso, não. Nem pode, nem deve, né? Mas quem tem artrose não deve proteger. Então, esse problema dela pode ser artrose, pode ser algum tipo de reumatismo, que se eu for citar aqui, tem vários, né? A gente perde tempo. Mas pode ser fibromialgia também. Aí tem toda aquela questão, como é que tá o sono, como é que tá o intestino, não é? É mulher, como é que tá a cabecinha, teve alguma perda, teve algum problema? Porque tudo isso, se a gente for traçar, aí a gente descobre se ela tem fibromialgia ou não.
É importante procurar um profissional, né? Para conversar melhor e traçar esse perfil.
É, isso.
Thaís, nosso tempo acabou. Muito obrigada,
obrigada,
né, por você,
Michelle,
ter aceito o nosso convite. E até o próximo encontro.
Muito obrigada. Podem me chamar sempre com antecedência. A gente dá um jeito de vir. E estamos aí à disposição para qualquer orientação.
Você atende na Casa de Saúde.
Isso. Somos uma equipe grande lá, de 12 profissionais. Temos todos os serviços de fisioterapia, de terapia manual, né? Então, o que vocês precisarem, tem toda uma equipe. Tem eu e tem outros profissionais. Uhum. A gente tem a piscina aquecida lá. Estamos bem estruturados. Atendemos planos e SUS também. Né? Então, não é desculpa, todo mundo pode se cuidar.
Muito obrigada e bom trabalho para você.
Obrigada a você, Michelle.
2h54.